Hora Local, às terças e quintas, às 18 horas. Hora Local, às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Sílvia Agostinho. Na Rádio Valor Local.
Hoje vamos até a Sogal, uma das maiores indústrias transformadoras de tomate do mundo, com forte presença nos campos de Azambuja e Ribatejo. Em plena época de campanha, recebemos João Tavares Correia, diretor da empresa, para percebermos como correu este ano agrícola, quais os desafios da produção, da mão de obra e da exportação e de que forma os produtores locais estão a ser afetados pelas mudanças no setor. É com ele que vamos também falar sobre crise climática, competitividade internacional e o futuro da fileira do tomate em Portugal.
Atualmente, Sogal é um dos maiores produtores mundiais em várias partes do mundo, Portugal, Chile, Espanha. Como é que se otimiza, começava por perguntar, esta vantagem competitiva, quais são as metas atualmente da Sogal?
A Sogal atualmente diria, o segundo maior produtor mundial. Tem cerca de uma capacidade diária de produção de cerca de 30 mil toneladas, sendo que temos capacidade instalada no Chile, temos duas fábricas no Chile, temos duas fábricas aqui em Portugal, que é aqui na Azambuja e em Benavente, e temos uma fábrica em Las Cabeças, em Sevilha. A vantagem competitiva para os nossos clientes é a possibilidade de sermos a única empresa mundial que tem a capacidade de produzir durante o ano duas colheitas. Faz duas colheitas, uma colheita no hemisfério norte, outra colheita no hemisfério sul, que nos dá uma vantagem competitiva de sermos os únicos que somos capazes de entregar duas vezes ao ano, se for necessário, produto fresco.
Quantas toneladas de tomate é que são colhidas nos dois hemisférios?
Nós, no ano passado, devemos ter produzido cerca de 1.500.000 toneladas de tomate fresco. E cerca de 600 mil em Portugal. É essa a ordem de grandeza que estamos a falar. E depois temos aqui a produção entre Azambuja e Benavente. A Azambuja é uma fábrica que é muito focada em produtos de alta qualidade. A Azambuja é muito focada no mercado, quer japonês, quer outros. E é a fábrica mais antiga, é uma fábrica que tem, digamos assim, fornece dos mercados mais exigentes que temos de qualidade.
Quando se fala de mercados exigentes, é mercados exigentes de que maneira em relação ao tomate enlatado? Ao tomate processado, neste caso?
Estamos a falar, por exemplo, um mercado como o mercado japonês. É um mercado onde o sabor é muito importante, onde as propriedades do produto, quer do concentrado que fazemos, quer outros que fazemos, é muito importante para o cliente final. Inclusive, quando estamos em produção, os nossos clientes japoneses estão cá connosco. Nós temos um laboratório só para os clientes japoneses estarem cá connosco e estão, enquanto nós estamos a produzir, estão em tempo real também a ver a qualidade connosco.
Mas o consumidor japonês, a população japonesa, é mais exigente do que propriamente a europeia?
É talvez mais consciente. Sim. É mais consciente da necessidade do produto fresco, do que é a frescura do produto. Essencialmente é essa a sensibilidade que eles têm. Na Europa também há uma grande sensibilidade. Aliás, a Goulouse tem a colheita fresca, exatamente por isso, onde o produto é muito importante. A questão de nós produzirmos do campo para a garrafa, para o produto final, em menos de 48 horas.
O que é que vos distingue da concorrência? Menos aditivos, menos açúcar nesse processamento do tomate?
Nós fazemos transformação de tomate. Nós, fundamentalmente, o processo que nós fazemos é retirar a água do tomate. Que é esse o processo, ou seja, nós não adicionamos água ao tomate. O produto que nós vendemos industrial é um produto essencialmente de tomate concentrado. É uma concentração. Por isso é que nós temos a indústria transformadora do tomate. Nós não estamos a processar o tomate, nós estamos puramente a retirar a água. E o que faz com que o tomate ribatejo, que é de ótima qualidade, tem um clima perfeito, digamos assim, para a produção do tomate, tenha características muito boas com o produto final.
Mas no produto final não vai só o tomate, vai mais alguma coisa.
Nós temos aqui produtos, por exemplo, se for para food service, se for para a área do retalho, nós temos produtos onde adicionamos algumas especiarias, fazemos algumas receitas relativamente simples, mas fazemos e adicionamos. Mas é sempre numa lógica de realçar sempre o produto do tomate em si.
E a durabilidade depois do produto é igual a... É também, portanto, o tempo que se mantém em boa qualidade. É também, eu tive atenção nessa tentativa de juntar muitos aditivos que prolonguem a vida do produto.
O tomate em si não tem muitos aditivos para prolongar, tem uma boa capacidade de preservação. naturalmente, por causa das características do próprio fruto em si. Ou seja, acaba por ser, como eu disse, não, acaba por ser um produto que não tem muitos aditivos e naturalmente é um bom produto em termos de alimentação. Tem o licopeno, que é um antioxidante, que é muito importante também para o corpo humano, e tem bastantes propriedades que são reconhecidas como um bom alimento.
E quantos postos de trabalho é que também a SCOL tem na totalidade das suas empresas?
Nós aqui na Azambuja temos cerca de 50 pessoas fixas ao longo do ano. Quando estamos em campanha podemos chegar a cerca das 330, 320 em campanha.
Ainda as pessoas que vêm para a campanha, são pessoas de todas as idades ou ainda muito à base dos estudantes também que aproveitam esta altura do ano?
A realidade da Azambuja acaba de ser uma realidade muito específica. Há uma tradição muito grande de ter pessoas jovens, estudantes, a virem para cá. Eu diria que temos duas populações. Temos uma população de pessoas muito jovens que vêm para cá em época de estudos universitários, há alguns inclusive estudos secundários, que acabam por se criar aqui. Se vocês verem, quando vamos aqui passear, vamos ver, dar aqui uma volta pela fábrica, vamos ver que encontram muitas pessoas jovens, e depois tem uma faixa etária de pessoas que são, que tipicamente vêm ano após ano connosco, que já são pessoas de maior idade, que já têm uma tradição de virem trabalhar connosco. Mas sim, como está a dizer, há uma tradição de termos muitos estudantes cá.
Os pais vieram também, não é?
É muito normal falar com eles, porque há relações familiares entre eles, há relações sociais entre eles, as pessoas conhecem-se, nota-se perfeitamente que há aqui uma coesão muito grande entre o que é a Azambuja e o que é a fábrica da Segal na Azambuja.
E no restante mundo, quantos postos de trabalho é que tem?
Nós deveríamos ter na casa das 500 pessoas fixas. Podemos chegar em campanha, por vezes, a casa das 2 mil pessoas em picos de campanha.
A colheita do tomate é mais tecnológica do que propriamente a nível do trabalho humano?
A colheita do tomate tem vindo a evoluir muito, e ao dia de hoje é totalmente mecanizada. Vamos ver isso quando formos a campo. Hoje em dia é mecanizada, o que nos permite claramente uma eficiência muito maior.
Como é que também se faz a questão de desta produção massiva de tomate e o combate ao desperdício? Muitas vezes vejo nas campanhas muito tomate pela estrada fora e tudo mais. Isto acaba por ser uma indústria naturalmente de desperdício também, ou é possível também combater essa questão?
Nós temos tido um esforço muito grande. É verdade que a apanha do tomate em si acaba por deixar sempre alguns produtos ao longo da terra, os que ficam em campo acabam por funcionar como composto para a própria terra. Tentamos sempre minimizar a perda. Não é, eu diria que é uma área onde temos sempre a capacidade de maximizar o uso do tomate. E tentamos sempre, e temos bastante esforço, quer com os nossos transportadores, quer com as próprias fábricas, na utilização do tomate na sua integridade.
Bem, as características do tomate aqui produzido em Portugal, na Europa, em comparação com o tomate que a SCOL produz noutras partes do mundo, tem muitas diferenças o fruto em si?
Assim, se falar com as pessoas mais antigas, vai ouvir que é um fruto, é um ser vivo, ou seja, há muita variação do que é o fruto em si, do tomate em si. Eu diria que o produto português acaba por estar numa zona geográfica que é de muito boa qualidade para a produção, pelo tipo. É um produto que se caracteriza muito pela qualidade que tem, ao final, e é reconhecida a nível internacional pela qualidade que tem.
Estava a dizer que o Japão consome muito o tomate que é produzido aqui. E os portugueses consomem tomate de Segal vindo principalmente de Portugal ou de outras partes do mundo?
Nós em Portugal temos muito o consumo de tomate, maior parte vindo, diria eu, da Europa. Há um risco, que é um risco real, que hoje em dia acho que é um tema que temos de ter bastante em consideração, que é garantir que temos a produção local a fornecer os mercados locais. Isso é um tema que nos preocupa cada vez mais, ainda para mais o contexto que temos hoje mundial, porque em alguns casos podemos estar a competir com fornecedores de tomate que não se regem pelas mesmas regras ambientais que nós nos regimos e conseguem ser, por vezes, competitivos no nosso mercado. Isso é um tema que, por vezes, em alguns casos, nos preocupa. Nós, como temos a Golos, somos muito focados sempre, é só o produto de Portugal que vai para os produtos da Golos.
Mas a cota de mercado no tomate industrializado em Portugal é maioritariamente vossa?
É maioritariamente de produtos nacionais, sim.
E torna-se difícil competir com esses produtos que vêm de fora, se calhar mais baratos, mas se calhar não têm a mesma qualidade?
Estou-me a referir principalmente a produtos que vêm fora da União Europeia.
Sim.
O risco que há sempre é toda a questão de não cumprem necessariamente todos os mesmos critérios de regulamentação ambiental que nós temos. Isso preocupa-nos do ponto de vista da parte do que é a pegada ambiental, como também, por vezes, não podemos, quer dizer, não diria que podem não cumprir com todos os mesmos critérios que nós cumprimos.
Mas a nível da regulamentação europeia para a alimentação é sempre muito exigente.
Sim.
Portanto, à partida poderão cumprir os critérios a nível alimentar. Não sabemos é o que está antes, não é? Basicamente.
Sim. Sim.
Este o facto da Sokol também fornecer atualmente a McDonald's, a Heinz e outras empresas, outros gigantes mundiais, isto também é um grande desafio.
Sim, nós temos grandes clientes mundiais. Nós trabalhamos com a Unilever também, trabalhamos com a Heinz, trabalhamos em parceria com eles. É o que nos faz crescer, é essa exigência dos clientes perante nós que nos obriga constantemente a reinventarmos e continuarmos a crescer como empresa.
Também a nível de investimentos em genética, também há essa componente forte aqui na Sokol?
Sim, nós fazemos o que fazemos na área agrícola. Há um grande investimento, que é no estudo e testar novas variedades, que é depois no que é também enxerto de variedades. Isto para quê? Com o objetivo sempre de criar plantas mais robustas e mais tolerantes a pragas e infestações que podemos ter no campo. Há esse trabalho de ser mais robusto. Por outro lado, também a nível do solo, há um trabalho também de inoculação do solo que constantemente estamos a testar, numa lógica de fazer com que o solo trabalhe melhor para a planta, que possa apoiar a planta a crescer de uma forma mais robusta. Creio que quando formos visitar o campo...
E o sabor, como é que se mantém no meio disso tudo?
Não, provaremos em campo. O sabor recomendo. Aliás, até lhe faço uma confidência, eu antes de trabalhar nesta indústria não tinha essa percepção.
Deve ser difícil de organizar todas essas componentes, não é?
Não, é bastante... creio que depois aqui com a equipa agrícola podemos...
Sim.
É muito trabalho que está por trás, há muita gestão da operação agrícola por trás, mas o comentário que eu queria fazer é, se provar um tomate industrial, que são variedades específicas para produtos industriais, são muito diferentes das produções do mercado fresco, aqueles que nós naturalmente encontramos nos supermercados. E realmente, pode ser enviesamente quem trabalha na indústria, mas são extremamente mais saborosos os industriais.
Muito bem. Como é que também a Sokol se posiciona enquanto gigante mundial deste setor, não é? Com esta questão de pressão alimentar que se vive atualmente, nos dias de hoje, esta demanda alimentar, no fundo, é difícil corresponder a isto tudo, às exigências do mercado mundial?
Como eu disse, o tomate acaba por ser um alimento muito rico, muito rico. É liquipente, tem antioxidantes, mas essencialmente é um produto que acaba por ser bastante acessível. Você encontra tomate em bases de pizzas, em bases de comidas já pré-feitas, como que em Portugal há muito a lógica da
compra. Mas é acessível cultivar ou não? Ou é caro cultivar, não?
É um cultivo que é caro de cultivar, que tem a sua sensibilidade ao tempo. É um tema que nós, ao clima, é um tema que nós cada vez mais somos sensíveis, que com estas mudanças temos visto. Nós, por exemplo, este ano na campanha, nós tipicamente começamos a plantar em finais de março. Nós, este ano, com todo o tema das chuvas, atrasou o início da plantação para finais de abril. O que resultou na prática, tipicamente a campanha na Azambuja começa no final de julho, começou na segunda quinzena de agosto. Ou seja, a sensibilidade está a dizer à questão do clima é muito grande neste momento. No Chile já tivemos tema, em alguns anos tivemos temas de disponibilidade de água. Espanha, no ano passado, não pudemos arrancar a fábrica de Espanha por disponibilidade de água em Sevilha. Ou seja, o tema do clima é muito importante para nós, nesse aspecto.
Portanto, a pressão alimentar e as alterações climáticas são as vossas... são dois grandes desafios.
São grandes desafios e são áreas onde nós temos estado a investir bastante. Nós temos estado a investir muito no que é a nossa capacidade de tecnologia agrícola. Exatamente para colmatar ou para mitigar o impacto do clima.
A nível também do impacto ambiental, porventura, das embalagens, que consomem também muita energia neste fabrico, também há algum tipo de desenvolvimento científico da vossa parte neste aspecto de também diminuir a pegada? Ou não sei se isso se coloca.
Claro. Nós na parte industrial temos estado a trabalhar bastante na reutilização do packaging, o que nós chamamos, por exemplo, quando encontrar bidões, nós temos muito trabalho e temos estado a sensibilizar muito também os nossos clientes para constantemente reutilizarmos mais os bidões na parte industrial. Temos depois também packagings mais de plásticos, onde podemos reutilizar tipicamente, e na área de retalho já são produtos que tipicamente reincorporam a reciclagem dos produtos de origem.
está na indústria provavelmente há pouco tempo, mas nota que o consumidor está cada vez mais exigente em relação a este tipo de produtos que utiliza na sua alimentação quase todos os dias, o tomate industrializado. O que é que nota também das exigências do consumidor? Estava-me a falar dos japoneses, mas a nível mundial.
A nível mundial nós vemos isso no nosso negócio de retalho, cada vez mais o tema da conveniência é importante, quer dizer, as pessoas cada vez mais valorizam, por exemplo, ter embalagens que permitam utilizar unidose, ou seja, as pessoas preferem talvez comprar um pacote de um tetrabrick de 200 gramas como temos ali, que permite utilizar uma vez e utiliza tudo, versus comprar um litro. Há muita lógica da conveniência. O tomate e os produtos de tomate também permitem, pré-confeccionados, quando nós temos as polpas com cebola e alho, já nos permite muito facilitar o trabalho à pessoa que está a cozinhar em casa. Quer dizer, ao final do dia, a vida de hoje, o dia-a-dia é diferente do que era a vida há 30, 40 anos atrás. E permite ser mais rápido.
Agora lembro-me de uma coisa curiosa. Ainda não conseguiram resolver aquela questão de que quando temos uma garrafa de polpa de tomate, temos que a virar ao contrário para não ganhar valor.
Correto. Não, isso não conseguimos, porque nós não adicionamos nada ao tomate. Pois. É natural, acaba a ser a prova que é um produto natural que lá tem.
Claro, claro. Bem, sendo o tomate um produto de cultivo intensivo, com muitas quantidades de água, de fertilizantes, pesticidas, como é que a Sobral também enfrenta os riscos de degradação do solo, escassez hídrica, ainda neste contexto também dos recursos?
Claro, nós na nossa estratégia de sustentabilidade o tema da utilização da água é um dos pilares. Nós na parte da agricultura sustentável, o que é que nós temos feito? Nós temos investido muito ao longo dos anos em Portugal, já para que como uma questão de rega gota a gota, e eu espero depois poder-vos mostrar isso em campo também, que é exatamente a questão de minimizar o uso da água para a produção do tomate. E há cada vez também toda uma regulamentação que nos obriga também cada vez constantemente a reinventarmos em termos de utilização de cada vez menos produtos químicos que fizeram solos. Por isso é que eu dizia ao princípio que nós estamos a investir em novas variedades, em variedades com certeza, exatamente para criar a planta mais robusta, para não ser necessário depois estar a fazer minimizar a quantidade de tratamentos que se tem que fazer ao posterior.
Agora, recentemente, a Sobral apresentou o seu plano para reduzir as emissões de carbono também, não é? Agora,
sim. Recentemente. Nós temos uma estratégia de 2022 a 2030 que nos leva a um envelope de investimento na ordem dos 100 milhões de euros. E o que nós fizemos em Portugal, ao longo do passado recente, tem sido um investimento de cerca de 49 milhões de euros, onde realmente investimos quer na Zambuja, quer em Benavente, na eficiência energética. Com essa eficiência energética, sabemos que vamos reduzir de uma forma significativa a produção de CO2 e vamos também melhorar a competitividade a longo prazo da Sobral. Ou seja, aqui claramente a Sobral está investindo nas suas próprias meios produtivos, nas suas próprias fábricas para o longo prazo. Estamos constantemente a reinvestir para crescermos no futuro.
A eficiência energética passa nomeadamente por que tipo de estruturas? Por que tipo de hábitos de novas políticas?
Vamos voltar talvez um bocadinho atrás. Recorda-se que eu lhe disse que a produção de concentrado de tomate essencialmente é transformar o tomate, é retirar a água do tomate.
Sim, sim.
Nós, para retirarmos a água do tomate, aquecemos o tomate. Utilizamos vapor para aquecer o tomate, utilizamos gás para utilizar o tomate. O que é que nós temos feito? Nós, essencialmente, em termos dos investimentos que temos feito, é ter equipamentos que são cada vez mais eficazes, utilizar menos energia para retirar a água. É esse o investimento que nós temos feito.
É esses valores que me tinha dito, portanto vão exigir um grande investimento.
Já o investimento já foi feito. Está a ser feito e ainda vai continuar a ser feito.
Muito bem, não sei se quer denunciar também outros possíveis investimentos que estejam na forja.
Continuamos ativamente a investir para a Sobral crescer no futuro.
Foi assim a conversa com João Tavares Correia, diretor da Sobral, numa altura em que o tomate volta a ser protagonista nos campos e na indústria nacional. É tudo, boa tarde.
Hora local. Às terças e quintas, às 18 horas. Notícias, reportagens, diretos, com Silvia Agostinho, na Rádio Valor Local.